Senado aprova política de proteção a pessoas com albinismo. Proposta vai para a Câmara dos Deputados.
Projeto de Jorge Viana proíbe desconto de falta ao trabalho por causa de greve no transporte público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou uma política de proteção às pessoas com albinismo, uma disfunção genética que impede o corpo de produzir a substância que dá cor à pele, aos cabelos e aos olhos.
Normalmente, a pessoa albina tem problemas de visão e de pele, por estar mais propensa a queimaduras solares. O projeto prevê ajuda para o enfrentamento dessas dificuldades, como explica o repórter Roberto Fragoso.
A ideia inicial do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, era determinar a distribuição gratuita de protetor e bloqueador solar pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, para portadores de albinismo. Os albinos são muito sensíveis à radiação solar e propensos a desenvolver câncer de pele. O senador destacou que para muitas dessas pessoas, o protetor solar é uma necessidade e pesa no orçamento.
Não é um produto assim tão acessível, tão barato. O SUS fazer isso para esses portadores de albinismo é contribuir com a prevenção de câncer de pele. Então não é luxo não, é necessidade.
O relator Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, lembrou que a distribuição de protetor solar já foi aprovada pelo Senado em um projeto que ainda aguarda análise na Câmara. Por isso decidiu ampliar a proposta para uma política de proteção da pessoa com albinismo com uma série de novos direitos.
O acesso ao atendimento dermatológico, inclusive ao protetor solar e aos medicamentos essenciais, além do tratamento não farmacológico, crioterapia e terapia fotodinâmica. O acesso ao atendimento oftalmológico especializado, assim como às lentes especiais e aos demais recursos de tecnologias assistivas, equipamentos óticos e não óticos, necessários ao tratamento da baixa visão e da fotofobia.
A proposta previa ainda a criação de um cadastro nacional e capacitação de trabalhadores do SUS para atender os albinos. O texto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados.
O decreto federal que criou a política e o Sistema Nacional de Participação Social foi um dos assuntos mais debatidos nos últimos dias no Senado.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, reclamou que com o decreto o governo procura driblar a força de representação legítima do povo, expressa pelo poder legislativo.
Agripino admitiu que o Congresso tem defeitos, mas alertou que o parlamento tem que ser defendido por suas virtudes.
As leis que o Congresso produz são sempre de boa qualidade. São coisas refletidas, são coisas debatidas, são coisas democráticas. Produto de um país que o patrimônio maior que tem é a sua democracia.
O senador Álvaro Dias, do PSDB paranaense, até apresentou projeto para sustar decreto, por entender que ele não fortalece a participação popular, burocratiza a tomada de decisões e enfraquece o Congresso Nacional.
É inegável que, ao assinar esse decreto, a presidente da República decreta a falência do Poder Legislativo Federal e o sucateamento total e absoluto do Congresso Nacional.
Mas a senadora Gleisi Hoffmann, do PT paranaense, explicou que, na verdade, o decreto presidencial apenas organiza as instâncias de participação popular, que já existem, e não interfere no papel de Senado e Câmara.
Em se tratando do que a presidenta propôs, está correto ser por decreto, não fere o legislativo, não fere a autonomia, não tira a prerrogativa dessa casa. Tão somente disciplina a forma que o executivo vai se organizar para acolher sugestões e participação popular de instâncias que já existem e que foram criadas por esse parlamento.
Já o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, acredita que o melhor é o governo revogar o decreto da Política Nacional de Participação Social e enviar ao Congresso um projeto de lei sobre o assunto. Ele explicou por quê.
É importante também que o Congresso possa, de certa forma, disciplinar isso, porque um decreto pode vir outro governo e mudar o decreto, né? Se nós tivermos uma lei que efetivamente discipline, regulamente e defina essas questões, estaremos institucionalizando um procedimento e, portanto, garantindo mais efetividade à participação popular.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, apresentou um projeto para proibir as empresas de descontar do salário dos trabalhadores os dias que eles faltarem ao trabalho por causa de greves do transporte público.
Ele explicou que hoje não existe lei sobre esse assunto. Por isso, os patrões têm o poder de decidir se abonam ou descontam as horas não trabalhadas.
Espero que esse projeto seja aprovado para que uma paralisação que tira de circulação completamente o transporte coletivo, leve os trabalhadores e as trabalhadoras a um prejuízo por desconto do dia não trabalhado ou por horas não trabalhadas. Então eu penso que isso é justo.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, comemorou a queda do desemprego. De acordo com o IBGE, de janeiro a março, o índice foi de 7,1%, 0,9 pontos a menos que o mesmo período do ano passado.
Segundo Suplicy, a taxa é igual à média de todo o ano de 2013. E isso permite estimar que haverá uma queda média do desemprego neste ano.
Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, houve criação de 1,8 milhão de empregos no primeiro trimestre de 2014 em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A geração de emprego e a formalização do mercado de trabalho continua forte, pois desde janeiro de 2003 até abril de 2014 foram criados nada menos que 20,3 milhões de empregos formais no Brasil.
O líder do PT, senador Humberto Costa, comemorou os 10 anos do programa Brasil Sorridente, que oferece diversos tipos de tratamento dentário aos brasileiros que dependem do Sistema Único de Saúde, inclusive diagnóstico de câncer de boca e implantes.
Ele explicou que o programa também tem uma ação preventiva por meio da adição do flúor à água, para evitar problemas mais sérios à saúde bucal.
Humberto Costa disse que, graças ao Brasil Sorridente, o índice de cárie caiu sensivelmente nos últimos 10 anos. Inclusive, 45% dos jovens na faixa dos 12 anos de idade estão livres de cáries.
Segundo o senador, também caiu pela metade o número de adultos e adolescentes que tiveram perda de dente.
Hoje, mais de 80 milhões de brasileiros são atendidos regularmente. Hoje, nenhuma equipe do Programa de Saúde da Família pode ser implantada sem que dela participem os profissionais da área de saúde bucal.
E o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, propôs que os partidos e a Justiça Eleitoral promovam uma campanha nacional sobre a necessidade do voto consciente e contra o voto nulo.
Ele acha preocupantes as pesquisas que apontam que mais de 30% dos eleitores desejam anular o voto ou mesmo se abster nas eleições como forma de demonstrar repulsa à política e aos políticos. Rubem Figueiró advertiu que essa atitude não faz bem ao país.
É exatamente o contrário. Negar seu direito de escolha é ajudar a fragilizar a democracia, distorcendo a vontade geral e, na pior das hipóteses, distorcendo o quadro de representação parlamentar. Digo com consciência tranquila que o Brasil só melhora com a participação efetiva e o voto consciente. Não há outra maneira de continuarmos o avanço histórico.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre o trabalho do Senado ou sobre projetos em votação. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscaliza o bom uso de verbas federais em todo o Brasil. Graças à atuação preventiva do TCU, foram economizados mais de 700 milhões de reais usados na construção de estádios para a Copa do Mundo. A afirmação é do presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, em artigo publicado no jornal O Globo nesta quinta-feira, no qual ele asseverou o compromisso do tribunal com a fiscalização dos gastos com recursos federais. Augusto Nardes enalteceu o sentimento patriótico de apoio à seleção canarinho, mas sem deixar de lado a atuação do TCU como órgão fiscalizador, que atua com a independência e a isenção de sempre. Os erros e acertos do Brasil na preparação para a Copa do Mundo deste ano serão utilizados como referência para a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.